bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o podcast Adotivas, rompendo as névoas da adoção. Aqui, quatro filhas adotivas de diferentes regiões do Brasil aprofundam o tema, trocam experiências, recebem convidados e partilham referências para ampliar a reflexão sobre a realidade adotiva. Muito prazer, eu sou a Laura.
Eu sou a Larissa.
Eu sou a Jéssica.
E eu sou a Gisele.
O nosso logo é uma nuvem para simbolizar esse sair das névoas da adoção. E por que essa escolha? Explica pra gente, Lari.
Oi, pessoal. Bom, essa escolha se deu porque no exterior há vários movimentos de filhos adotivos, diferente aqui do Brasil. E nesse processo, eles explicam sobre o momento em que passaram a entender os reflexos da adoção na própria história. É o chamado defogging, que traduzindo bem informalmente, quer dizer sair das névoas da adoção. Enxergá-la de modo a acolher o seu viés não romantizado. E pensando nisso, nada melhor do que pessoas adotadas para falar sobre essa experiência, não é mesmo, Jéssica?
É verdade. A gente sabe, né, que tem muito tempo que o debate adotivo no Brasil é pautado principalmente por quem busca adotar. Mas a gente sabe que a adoção é muito maior que a gente e muito maior do que os casos particulares. Envolve políticas públicas, educação, desigualdade social e mais um monte de temas, digamos assim, bem polêmicos. Tanto é que existem grupos de pais e não existia no Brasil grupos de filhos. Parece meio esquisito, né? Conta aí, Gi.
Cara, esquisito mesmo, mas agora a Adotiva Brasil foi a primeira associação nesse sentido, feita para os filhos e por filhos adotivos. Hoje existem grupos de apoio que se reúnem on e offline para trocar sobre as experiências de ser um filho adotivo. E aí, Laura, conta aí.
E o podcast Adotivas vem nessa onda, para dar mais voz para os filhos adotivos. Porque a nossa perspectiva muitas vezes é negligenciada, ou ainda pior, é muito romantizada pela mídia.
E falando em mídia, se você que está ouvindo a gente é filho adotivo ou filha adotiva, escreve para a gente e vamos conversar. Você pode mandar áudio também, contando o que quiser e compartilhando as suas histórias que a gente vai adorar ouvir.
Esse podcast vai ser construído junto com vocês e vamos compartilhar sempre nas redes sociais os temas que estamos preparando e perguntar também o que vocês querem ouvir aqui. Bora junto nessa jornada?
E podem ficar tranquilos que se você quiser manter o anonimato, a gente não vai expor seu nome, sua idade, nada seu aqui. Pode mandar pra gente e a gente vai compartilhar essas histórias, porque a ideia aqui é trocar. Nesse primeiro episódio, a gente vai contar um pouquinho das nossas. Então, um pouquinho da jornada de cada uma de nós, enquanto filhas adotivas, nossa jornada com a adoção, e explicar a importância que é a gente ouvir quem tem esse lugar de fala. Vamos começar pela história da Lari e vocês já vão entender por quê. Conta aí.
Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou a Larissa, estou falando aqui de São Paulo e eu estou nessa jornada adotiva há uns anos. Falar sobre ela, para mim, é muito especial porque a Jéssica está aqui e esse projeto nasce a partir do meu encontro com a Jéssica. Bom, eu fui adotada bebê por um casal que já estava beirando os 50 anos, para vocês entenderem qual que é o meu contexto enquanto adotada. Eu sei desde os 4 anos que eu sou adotada, eu fiz faculdade de jornalismo, depois estudei direito, e durante a faculdade de jornalismo eu era sempre entrevistada para falar sobre adoção, então eu sempre contava aquela história de que a adoção dava certo, a adoção era sempre aquele papo sobre um incentivo à adoção. Mas isso mudou quando eu saí de Campinas, em São Paulo, e fui para Altamira, no Pará, e conheci já adulta uma outra adotiva. Papo vai, papo vem. Nesse papo com a Jéssica, a gente identificou muita coisa em comum e eu fiquei extremamente curiosa. O que a gente tinha em comum era coincidência ou tinha a ver com o fato da gente ser adotada? E foi a primeira vez que o discurso sobre adoção, para mim, foi um passo além daquele do incentivo à adoção. Eu queria entender a emoção adotiva. O que que a gente faz quando a gente tem alguma dúvida? Fui para a internet e busquei, sim, emoção adotiva. Qual foi a minha surpresa? Que eu não encontrava nada. Eu encontrava muito pouco conteúdo, principalmente conteúdo de pais, conteúdos feitos para pais que queriam adotar. E daí, nessa curiosidade, o que eu fiz foi, fui para as redes sociais e comecei a perguntar, assim, você é adotado? Se você é adotado, conversa comigo. Isso deu muito certo no Twitter, encontrei muitos adotados, troquei. Vai ter um spoiler que daqui a pouco uma pessoa vai falar sobre isso. E nisso, eu comecei a perceber que não era coincidência. Isso tinha a ver com a história de muitos adotados. E foi aí que eu cheguei nesse termo defogging, por exemplo, porque no exterior as pessoas falam muito sobre isso. Então, a minha jornada adotiva, ela nasce praticamente fruto de um acaso. E eu sempre pontuo que não é possível que a gente, estando em 2022, a gente tenha adotivos precisando de encontros ao acaso para entender sobre a própria história, para começar a se questionar. A gente deveria crescer com isso. E desse encontro adotivo, então, surgiu muita coisa. Surgiu a Adotiva, que é a primeira associação de filhos adotivos do Brasil. Surgiu o Olhar Adotivo, que é a minha página pessoal. Está surgindo aqui esse podcast, As Adotivas, e muitas outras coisas. Então, mas depois, em algum outro episódio, a gente aprofunda um pouco mais a história. Essa foi uma pincelada.
E para você, Jéssica, como foi conhecer a Lari nesse momento aí?
Oi, gente. Nossa, muito bacana estar falando com vocês hoje. Tenho certeza que deve ter muitos adotivos aí ouvindo a gente, ou pessoas que conhecem adotivos e talvez não entendam o porquê da gente estar aqui falando sobre isso. Mas foi muito bacana conhecer a Lari. Acho que tanto para mim quanto para ela foi uma virada de chave nas nossas vidas, na noção que a gente tinha do que é adoção, como isso transpassa a nossa história, como isso transpassa a nossa vida. E literalmente a vida mudou depois disso. Foi um encontro que literalmente mudou muito a nossa vida. A gente segue amiga desde lá. E como a Lari disse, é muito estranho assim, que o nosso encontro tenha acontecido lá no Pará, porque eu sou paraense, eu sou de uma ilha chamada Senador José Porfírio, lá no Pará, mas eu não morava mais no Pará, atualmente eu moro em Minas. E aí eu estava de férias e conheci a Lari lá em Altamira, e a gente começou a conversar, porque a gente tinha amigos em comum. E aí dessa conversa eu descobri que ela era adotiva, e eu nunca tinha conhecido um filho adotivo na minha vida. A Lari foi a primeira pessoa adotiva, além de mim, que eu conheci. E a gente começou a falar sobre esse assunto e as reminiscências das nossas conversas ficaram ali entaladas na garganta, né? Eu fui adotada desde bebê, né, por um casal também já numa idade muito avançada. Meus pais já me adotaram na casa dos 50, 60 anos, minha mãe tinha 50, meu pai tinha 60. Então, a minha história é bem parecida com a Lari no contexto histórico ali da adoção, assim, foi meio que como ser criada pelos meus avós, né? Porque eles já estavam bem mais velhos. E até aquele momento, eu tinha a ideia de que, putz, falar sobre adoção, para que eu sou super bem resolvida? Não preciso falar sobre adoção, adoção não me atravessa, adoção não altera nada na minha vida. Tá, eu sou filha adotiva, mas isso não faz diferença nenhuma na minha vida, não tem nada a ver com o que eu sinto. Eu não tinha noção nenhuma de que a falta de apropriação da minha própria história, da minha própria realidade, eu não tinha noção nenhuma do que isso causava na minha vida, né? Não tinha noção nenhuma do impacto da ausência dessas informações e dessa consciência que eu precisava tomar para tomar outro rumo na minha vida. E aí, a partir daí, Lari e eu ficamos amigas, a gente começou a pesquisar, começou a fazer grupo junto, vieram outras propostas, Lari sempre muito empolgada com o tema. Miga, vamos fazer um grupo de pessoas adotivas, vamos falar sobre isso, vamos, miga, vamos fazer tal coisa, vamos trazer o assunto à tona, vamos, miga, vamos fazer um podcast sobre filhos adotivos, vamos. E aí estamos aqui. Eu também faço parte da Adotiva, da Associação para Filhos Adotivos, e foi lá que eu conheci as outras duas lindezas que estão aqui no grupo, que é a Laura e a Gi. E aí a Laura vai continuar contando essa história.
E eu acabei conhecendo a Lari também online, né? Assim como a Gé e a Gi, todo mundo online aqui, porque além de tudo, né? Nesse período de pandemia, isso ficou mais recorrente, acho, na vida de todo mundo, né? De conhecer as pessoas online e ainda não ter tido esse encontro presencial. Mas foi uma amiga em comum que eu falando sobre essa questão da adoção com uma outra amiga. Falou, olha, tem uma menina que estudou comigo na faculdade e ela começou um projeto aí sobre filhos adotivos, segue o Instagram dela. E foi assim que eu consegui o Olhar Adotivo da Lari E a gente começou a conversar e bateu essa coisa mesmo, como a Jéssica falou, com elas no Pará, de eu já tinha outros amigos adotivos, no caso, não foram as primeiras filhas adotivas que eu conheci, mas eu não tinha conhecido ninguém que queria falar sobre isso. E assim como a Jéssica, eu passei muito tempo falando, mas gente, isso é tão bem resolvido para mim, né? Ninguém nunca escondeu. Eu sempre soube, eu fui adotada nenê também, como elas, mas eu fui por um casal mais novo, que eu fui primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha dos dois lados da família, então mimada é pouco, e fui muito, assim, esperada. Então a minha adoção não foi segredo para ninguém da família, né? Mas era uma coisa, assim, que não tem como você adotar por acaso, né? Você tem que querer adotar. Então os meus pais e as duas famílias estavam esperando muito. Então, para mim era uma coisa assim, imagina, eu fui tão querida, eu fui tão, né, nunca foi escondido, com 3 anos eu já tinha livrinho sobre adoção, sobre filhinho do coração, não, tá tudo bem resolvido. E não é que não esteja, né, bem resolvido, é só que uma questão que as pessoas não falam muito, e eu descobri, eu demorei muito tempo para entender que não é porque alguma coisa não é um segredo que não é um tabu. Então, assim, o tabu existe, tá aí, e é por isso que a gente tá aqui falando disso, porque não é só porque as pessoas têm essa visão romantizada da adoção, porque o lugar de fala ainda é muito dominado pelos pais, que a gente fala assim, não, tá tudo certo, é uma coisa ótima, é só bom. E nada nessa vida é só bom, né? É muito simples, é raso você falar que ah, isso é assim e pronto, né? E não pensar criticamente sobre tudo que envolve, tudo que a adoção envolve. E aí quando eu descobri o perfil da Lara, eu fiquei, meu Deus, minha cabeça explodiu, porque eu fiquei, tem alguém sentindo as mesmas coisas que eu e falando sobre. E gente que eu conhecia, que também era adotiva, eu não conseguia falar sobre aquilo, eu não estava conseguindo me expressar mesmo, colocar em palavras, né, as coisas que eu sentia, as emoções adotivas, como a Lari bem falou. E aí conheci a Jéssica na adotiva também, participei do grupo, dos encontros, e aí a gente vai conhecendo mais e mais pessoas e vendo assim, putz, não sou só eu, diferentona, que sinto isso, né? Tem muito mais gente sentindo as mesmas coisas que eu. E eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aqui também, mas a gente pode ir falando no próximo bloco, é como as nossas profissões também, né? Como o que a gente escolheu fazer vai ter muita influência nos papos que a gente vai ter aqui e atravessa muito o assunto da adoção também, porque eu e a Lari somos jornalistas, né, a Gi é advogada e a Jéssica é psicóloga. Então temos um time aqui que por todos os lados consegue problematizar os assuntos relacionados à adoção de dentro, né, enquanto filhas adotivas, enquanto pessoas que passaram por isso, e também de uma visão mais macro. Eu acho que isso traz bastante para a gente, né, Gi?
Ah, é verdade, Laurinha. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar esse espaço aqui com vocês. E Lari foi uma centralizadora aí, né? Porque tudo veio muito através da Lari, que eu tive prazer de conhecer pessoalmente. E o spoiler que ela estava falando foi isso, né? Esse sentimento da dor da adoção, porque a questão da ausência de fala não quer dizer que haja ausência de dor. E tem esse outro lado, né, que a gente vivencia e vi no Twitter e tudo mais, e eu, cara, que negócio é esse? Eu sinto isso também, peraí, só que a diferença é que por ser o tabu, não era dito, e eu nunca achei espaço na minha família para falar, porque a adoção, ela, principalmente no Nordeste, que eu sou aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, ela é vista muito com aquele olhar ainda de coronelismo, de gratidão eterna, enfim, dessa romantização que a gente está aqui quebrando neste momento. Bom, gente, falando um pouquinho de mim, eu sou advogada, como a Laura já falou aí, sou adotada e, infelizmente, né, filha de um estupro, né, uma situação muito pesada, e aos pouquinhos, né, eu fui descobrindo isso. Na realidade, com 3 anos, passava uma novela chamada Barriga de Aluguel. Eu perguntei à minha mãe, poxa, eu também sou filha da barriga de aluguel, que na época acho que a atriz era a Cláudia Abreu, e ela tomou um susto, né, naquele primeiro momento, e assim eu descobri que eu era adotada. E nesse feeling, até então, não falava muito sobre, até porque dentro do ambiente familiar, ninguém nunca me deu espaço para comentar sobre o que eu sentia, como eu me sentia, né, por se tratar de um tabu, a questão da limitação mesmo. E eu vendo aquela situação como um todo, fui passando, e você precisa saber a sua origem biológica, né? Você quer saber responder em um médico, por exemplo, e aí, qual é o seu problema familiar da sua mãe? Qual é o problema familiar do seu pai? E essas perguntas do dia a dia me incomodava. E fui atrás, até que eu, né, tinha um contato, porque meus pais biológicos são meus padrinhos de batismo, eu tinha um certo contato com minha mãe biológica, e em 2020, né, por coincidência ou não, no dia da família, eu tive essa descoberta maior sobre mim, né, que é sobre essa questão do estupro e tudo mais. E então, assim, a adotiva, a pessoa da Lara, a pessoa que também da Gé e da Laura também, é muito importante para mim, porque, assim, é uma forma que a gente tem, né, de expressar os nossos sentimentos, de acolher, de curar feridas também. Eu tenho certeza que a Adotiva, né, que é a primeira associação de adotados do Brasil, do qual também faço parte, vem trazer esse viés, né, é curar as nossas dores através de outras também, por que não? Então, assim, é muito importante a gente trazer, né, aqui nesse espaço, que o vínculo da família é simplesmente afetividade e não consanguinidade. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar partilhando isso aqui com vocês, esse projeto lindo, e que todos se sintam acolhidos nesse momento para compartilhar histórias.
Muito bom, gente. Eu acho que vem muito esse, nas nossas falas, essa parte do quando eu comecei a pensar sobre isso, né? E para mim também, como a Gi falou, essa ida ao médico me incomodava muito, porque eu passei muito tempo da minha vida nem lembrando que eu era adotiva, né? Muito tempo, assim. Eu só lembrava às vezes. Como eu disse, nunca foi escondido, mas era uma coisa que eu não ficava pensando sobre, né? Então, mas aí eu ia ao médico e o médico falava assim: tem histórico de câncer na sua família? Tem problema cardíaco na sua família? Tipo assim, qual é o seu histórico médico? E é uma coisa que quem não é adotivo, acho que nem pensa sobre, mas a gente fica assim: tem, mas não sei, né? Tipo, tem na minha família adotiva, que é a minha família, ok? Mas eu não sei geneticamente, né? Então, assim, são situações do cotidiano que eu dou sempre um exemplo assim: eu sou canhota. E tem coisa que destro nem pensa pra fazer. Agora, vai dar uma lata pra canhoto abrir. Sofre. Então, assim, se você não é, você nem lembra que aquilo pode ser um problema pra outras pessoas. E a gente ouve bastante besteira, né? Bastante gente que faz umas perguntas às vezes invasivas e muito por falta de informação. E essa visão da mídia ser focada nos pais por tanto tempo, por não ter, tipo, lugar para dar voz para os filhos, é uma coisa que me assusta, porque a gente está em 2022, né? Como é que há tanto tempo a gente ouve aquele negócio da Chimamanda falando da história única, né? Da adoção pela visão só dos pais. Então, fica essa romantização aí para a gente refletir sobre.
Acho que essa questão do médico é uma coisa que todo adotivo já passou, né? É uma situação, assim, eu nunca... Eu me comparo muito, assim... Não, nem me comparo. Eu tinha uma experiência muito parecida com a da Laura nesse sentido. Eu não ficava pensando que eu era adotivo o tempo todo, né? Mas semestre passado eu estava dando uma palestra na universidade, eu estou me formando em psicologia ainda, então eu estava dando uma palestra numa das ligas, e aí eu dei esse exemplo do médico para uma turma, né, de alunos, de mais ou menos uns 30 alunos, e eu era a única adotiva. E quando eu falei que ir ao médico e citar o meu histórico médico era um problema, porque eu não sabia, tipo, eles olharam para mim com uma cara e depois todo mundo fez o mesmo comentário. Caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Porque é tão automático, né? Então, isso que a Laura fala é muito real. E é muito louco como eu não pensava que eu era adotiva, mas como os meus pais eram muito mais velhos, toda vez que a gente saía na rua, né, as pessoas olhavam para os meus pais já muito mais velhos, com uma garotinha tão pequena, e eles perguntavam: é sua neta? E aí é de novo aquilo que a Laura traz, né? Gente, como as pessoas são inconvenientes ao longo da vida, né? Assim, a gente trata isso de uma maneira normal, mas será que se a adoção não fosse um tabu, se a gente falasse disso de outra maneira, será que as pessoas fariam as mesmas perguntas que elas fazem? Será que elas achariam tão normal virar e perguntar: é sua filha? No meio da rua, para as pessoas? Sabe? Então, é muito importante, né, a gente estar discutindo questões que eu acredito que, para quem não é adotivo e está chegando por aqui agora e vai escutar isso da gente, vai pensar assim: putz, nada a ver. Mas eu tenho certeza que, para cada nada a ver que a gente escutar, a gente vai ouvir um monte de: caramba, como assim? É muito isso. E aí a gente tem aqui pessoas, né, do norte do país, do nordeste, do sul, do sudeste, juntas para falar do mesmo tema, e mesmo sendo criadas em lugares muito diferentes, existem sim experiências e sentimentos que são muito parecidos, né? E aí, justamente por a gente ter esse viés da adoção passar muito pela visão dos pais, a gente não tem um estudo randômico sobre isso, a gente não tem dados científicos suficientes que falem sobre as emoções dessas pessoas, que tragam essa realidade diferente. Na Europa, a gente já tem estudos muito mais avançados, nos Estados Unidos também, a respeito da adoção, mas o Brasil está muito atrasado academicamente com relação ao assunto, né? E eu acho que discutir sobre isso talvez incite outras pessoas que estão aí durante a universidade e tudo mais a produzir conteúdo sobre, né? Então é uma maneira também da gente estar contribuindo com a nossa própria história, com os nossos próprios sentimentos, ajudando outras pessoas também.
Nossa, total, Jé. E eu ouvindo vocês, eu fiquei pensando assim que, para algumas pessoas, por exemplo, essa questão do histórico médico pode suscitar só algo sobre, uma curiosidade. Mas não, é uma questão muito mais complexa de saúde pública, se você pensar amplamente, porque a gente vê tantas campanhas nacionais falando sobre prevenção, sobre entender a questão da família, e a gente não ter esse histórico pode nos deixar à mercê, assim, de ter alguma doença, de ter alguma questão que não foi facilmente identificada. Então, tem esses parâmetros também. E são coisas que é muito... Às vezes eu acho muito difícil explicar, mas é o que você falou, quem é adotivo sabe. Então, para muitas pessoas, elas nem pensam sobre o que é existir, por exemplo, sem saber a própria história, que é algo muito comum para quem foi adotado o bebê. Não imagina os impactos emocionais disso para a pessoa organizar a própria biografia. Porque da ciência à religião, todo mundo precisa de uma história, precisa ordenar os fatos, precisa saber. E muitos adotivos não têm isso. Por mais que no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá falando que o adotivo tem direito à sua história, o que acontece é que a gente não tem grandes campanhas nacionais informando como é que faz isso, fica muito restrito aos pais adotivos que, por si só, já têm as próprias questões deles e muitas vezes não passam para frente. O debate adotivo, às vezes, ele é muito raso, no sentido de que basta falar que a pessoa é adotada e é isso. Só que o adotivo, ele passa por um processo de não se dar permissão emocional de acessar a própria história. Eu tinha muito medo em relação a isso, assim, de incomodar a minha família. A gente já tem uma marca de ruptura, então eu tinha medo de ficar sozinha. Então, se eu não agradar, se eu fizer algo que as pessoas não gostem, eu vou ser abandonada, eu não vou ficar. Então... Quando as pessoas pontuam: mas por que não tem muitos adotivos falando? Mas eu sempre ouvi adotivos falando que estava tudo bem em relação à adoção. Porque é muito difícil a gente falar sobre isso se tem um estigma social sobre uma gratidão compulsória. É como se a gente fosse, né, um produto de um problema e que daí você teve uma segunda chance e você tem que ser grato sobre isso. Só que, como a Laura pontuou, todas as relações, assim, todas as questões na vida não são só boas, ou ruins. As coisas são muito mais complexas. Então, quando a gente fala de maternidade real, por exemplo, não é para as pessoas não maternarem mais, mas para ter um relacionamento mais saudável. Quando a gente pontuou sobre relacionamento abusivo, não é falar, ah, ninguém mais vai se relacionar, mas a gente precisa ter um parâmetro. E como que as adoções podem ser mais saudáveis? A partir do adotivo falando. Porque às vezes eu sinto como se a sociedade enxergasse nós adotivos como uma eterna criança, como se a gente fosse ser para sempre filho. Mas nós somos pessoas, nós somos indivíduos que precisam ter a sua biografia. Então, eu sempre pontuo, biografia é diferente de parentalidade. O processo, senão seria só uma questão da gente ter novos pais, chegar numa nova família e pronto. Mas a adoção é algo que marca a nossa história. Nós somos os corpos que precisam migrar de um lugar para outro. Nós somos os corpos que experimentam essa diferença de idade, que nem a Jéssica falou. Tem casos de adoções interraciais. Então, tem pessoas que não conseguem fugir da adoção, passar como filho exclusivamente biológico. Então, nós temos que responder essas coisas, sim, é meu pai, sim, é meu tio, sim, eu sou parte dessa família. É muito complexo, assim. E tem
parece que é uma reafirmação o tempo todo, né? Que é isso que a Jéssica falou do... Mas também não é da conta de ninguém, né? As pessoas têm que sair por aí perguntando umas coisas, que pelo amor... Mas que quando perguntam pra gente, parece que bate mais... Não mais, né? Porque a gente não pode ficar comparando, assim, como cada um sente, mas bate diferente, eu acho, né? Esse negócio da gente ter que meio que reafirmar o tempo todo quem a gente é, até pra gente mesmo, né?
E outra, e tem horas que a própria família da gente nos deixa numa situação como essa, né? O despreparo também, porque vamos ser muito claros.
Ia falar isso, a polêmica.
É, polêmica, porque assim, eu já passei por situações de, pô, eu fui adotada bebê. De chegar um prima e primo chegar assim, você conhece fulano de tal, de não sei aonde, que é do distrito de onde veio minha família biológica. Cara, quem bem saberia que não saberia sou eu, né? Ela tinha ciência disso. Então vem essa maldade, tipo, sabe onde é seu lugar? Sabe de onde você veio? Então, assim, a gente sempre fica também naquele conversar, parece que você está pisando em ovos com as pessoas, né? E quando essa sem noção ainda vem trazendo isso pra gente, que já, também já é algo muito difícil, porque, assim, você... É se aceitar diante de algo que você foi rejeitado desde o início, né? Então, você dentro desse sistema como um todo, você começa a aprender a se aceitar, a se amar e saber, né, que você não é aquele bebê ali que foi rejeitado, que foi abandonado de alguma forma. Então,
não, mas aí que eu acho...
de carinho, né, das pessoas, tanto da família quanto quem está de fora também.
Mas é aí que eu acho que as histórias começam a ficar diferentes. Porque foi aí que eu senti bastante diferença nas histórias do grupo da adotiva que eu participei, né? Nas pessoas que participaram. Porque eu pensava assim, tem muita história igual, que sai de uma coisa comum, que é a adoção, né? Todos nós lá. E elas começam a ficar muito diferentes aí. Porque eu, por exemplo, não passei por nenhuma situação, como você disse agora, de ter familiar. Sinto muito que você tenha passado por isso. Sei que isso é muito comum. Mas eu... particularmente não passei por nenhuma situação onde pessoas da família me fizeram sentir que aquilo não era meu lugar, sabe? Em momento algum. Tanto que acho que em parte foi por isso que eu não lembrava tanto na minha infância, ou nunca foi uma questão tão presente assim na minha infância, que eu era adotada, porque para minha família, assim, isso eles nunca fizeram diferença mesmo, assim, entre os netos, entre os primos e tal. Então, e depois, né, mais, quando eu já era bem mais velha, uma outra tia também adotou seus filhos, né? Então, assim, era uma coisa muito, vou usar comum, talvez, né, na minha família, uma coisa muito, talvez, naturalizada, mas não deixava de ser um tabu, porque apesar de ser encarado como natural, também não era um tema da conversa de domingo, do almoço de domingo, entendeu?
Eu acho isso que vocês estão falando muito engraçado, porque eu não pude ser a pessoa que passava livremente por ser filha dos meus pais, porque eles eram muito mais velhos, muito mais velhos, né? Então, eu tinha sempre que dar essa explicação. E quando hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, com a noção de adoção que eu tenho hoje, né, com a convivência, com a experiência sobre o tema, muitos anos de terapia nas costas, eu tenho uma noção de que quando eu era mais nova e eu ficava o tempo... Gente, quando eu digo para vocês que eu fazia isso, era assim, não era de vez em quando, era toda vez que eu ia na rua. Se eu fosse na rua com meu pai ou com a minha mãe, eu tinha que dizer para os outros que eu era adotada. Ou eu tinha que ouvir meu pai e minha mãe falar, não é minha filha adotiva, é minha filha adotiva, é minha filha adotiva. E aí, ao longo, quando eu era criança, eu me perguntava assim, mas por que ela fala que eu sou filha adotiva e dos meus irmãos ela fala que é só filho? Isso ficava ali na minha cabeça.
Ele é meu filho biológico.
Então,
exato.
Não, né? tinha esse acesso no final, entendeu? Não tinha essa explicação,
Ao contrário de você, Jé, eu também, meus pais também têm uma grande diferença, né? Minha mãe já adotou 46 também, meu pai, enfim. Mas eu esquivava. Eu não queria falar que eu era. Eu achava um desaforo, parecia assim. Falar que eu era adotiva não é questão de vergonha, sabe? Mas é porque eu não me sentia com peso falar assim, adotiva. Eu era filha. E para mim era um desaforo falar que em algum momento a palavra adoção, para mim ela tinha um peso muito grande. E eu lembro assim de pessoas próximas. Negativo. Para mim era negativo, porque era como se eu não fosse filha. E eu me via como filha, sempre me vi como filha. E ver que todo mundo ali em volta não estava me vendo, aquilo para mim era revoltante, então me esquivava. Como, sei lá, recente eu falo assim, ah, sua mãe tem 81 anos, nossa, né? Eu falei assim, nossa, e pronto, tipo, não vou dar mais explicação de algo que, né, que as pessoas querem, de certa forma, né? Então, enfim, é muito louco isso, porque... É um peso que carrega, né? Que a gente carrega dessa questão da adoção. E de gente falar assim, olha, fulano é filho adotivo de Tonhão ali, de Isabel. Isso aqui me matava, me corria. Eu chorava, eu criança chorava, achava aquilo, sabe? O ápice do desaforo, porque eram meus pais, acabou. Eu era filha e acabou, né? Mas enfim, desculpa esse adendo, mas é porque tem hora da fala, mas não nervoso. Nessa sociedade tradicional que na realidade nunca foi, mas é isso.
Eu fico pensando muito nisso que você traz, pensando muito numa coisa que a Larissa trouxe, sobre a importância, né, da gente saber a nossa história, sobre a nossa biografia, sobre o que antecede, né, e vai preencher lacunas ao longo da nossa vida. E sobre a parentalidade. É muito engraçado, porque parece que, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas parece assim que na cabeça das pessoas, que tipo assim, você é filho adotivo, você nasceu ali. Como se você não tivesse uma história pregressa, né? Como se você não tivesse um antes. Só que a gente sabe que uma criança, ela nasce muito antes de estar na barriga, ela nasce no imaginário dos pais. Eu sei que num mundo perfeito seria maravilhoso todas as gestações, se a parentalidade pudesse ser estudada, se as pessoas amadurecessem esse conceito, né, de afeto, do que é ocupar seus lugares dentro da parentalidade. Mas o mundo não é perfeito. A gente está aí num mundo onde a gente vê crianças nascendo a todo momento sem planejamento nenhum. Isso não significa que elas não sejam quistas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso acontece. E aí, a parentalidade, ela começa quando a gente ainda está na barriga. Se os casais se planejam, a parentalidade começa quando essa criança nasce no imaginário desse casal. Então, vamos falar aí de um casal que se planejou, que nem resolveu ter filhos, eles já estão imaginando essa criança, já estão pensando como vai ser o quartinho, já pensam nos possíveis nomes. Tudo isso já vai associando uma série de laços, de afeto, uma série de aspectos, né, de signos, de representações para essa criança que ainda nem nasceu. Então, essa criança nem nasceu e ela já tem história. Quando os pais... quando ela chegar para os pais, ela fala assim, ah, papai, como foi que eu nasci? Ah, papai, como você conheceu minha mamãe? Isso é parte da história dessa criança. Ou, ah, mamãe, como você conheceu minha mamãe? Ou, papai, como você conheceu meu papai? Isso faz parte da história daquela criança. Porque se aquele casal, assim, estou falando aqui das crianças que passam pela experiência da parentalidade, né? Que tem ali os pares da parentalidade, eu sei que nem toda criança tem. Mas dentro dessa realidade... essa criança nasce ali, né? Ela, quando ela vai perguntar da história dela, a história das pessoas que ocupam esse lugar de parentalidade está inclusa. E aí parece que para a gente, que é filho adotivo, isso não existe, né? Nasceu do nada. Nasceu no dia que chegou na minha casa. Não teve na barriga de ninguém. Ninguém imaginou como é que foi isso.
Surgiu.
Apareceu. Eu desejei ter um filho, a criatura brotou na minha porta numa cesta e a história dela começou daí.
E aí se você pergunta do passado.
Então, isso. Esse bebê, por mais recente, aí a gente tem aqui histórias de pessoas, quatro mulheres, que foram adotadas ainda enquanto bebê. Mas hoje em dia, psicologicamente falando, cientificamente falando, a gente já sabe, a criança experiencia uma série de relações durante a gestação útero-materno. A relação de afeto, né, de condução da gestação faz toda a diferença para toda criança. Né? A gente tem aí muitos artigos científicos sobre, a gente já tem muitos trabalhos desenvolvidos sobre. A gestação não é só a história do feto, do desenvolvimento do bebê ali dentro da barriga, não é só uma história de desenvolvimento biológico, de desenvolvimento celular, de desenvolvimento, né? É também uma história de desenvolvimento de afeto, de desenvolvimento de laço, de desenvolvimento de história. E aí é muito constrangedor perceber, que nem a Laura falou em 2022, que essas histórias são convenientemente apagadas, muito facilmente.
Ou que só um lado é contado, né?
Então,
eu costumo falar que se a nossa vida fosse um livro, o livro do adotivo, ele começa da página, tipo, 50. E aí a gente não tem as 50 primeiras páginas. Então como é que você começa a ler um livro da página 50, entendeu? E aí quando você começa a saber um pouco mais sobre a sua história, se você quer, lógico, é como se essas páginas fossem aparecendo um pouquinho. Mas nunca também é uma coisa assim de começo, né? Que a gente falou do fog e tal, totalmente nítido. Então, elas também têm que ir construindo, e aí você tem que ir montando essa história na sua cabeça, que é muito diferente de um filho biológico que sempre soube a história dele, que viu foto da mãe grávida, que, enfim, é diferente. E isso me lembra muito uma fala de um dos podcasts do Mamilo sobre adoção. Tem vários, né? Eu mandei para a Lari para a gente discutir e tudo mais, porque eu já tinha ouvido o antigo e elas eram mais recentes. Que fala que todo filho tem que ser adotado, né? Seja biológico ou adotivo, esse filho, né, o que a gente está falando aqui de parentalidade e tal,
sim,
ele tem que ser adotado para essa família, né? Aceito, enfim, recebido e tudo mais.
É a questão do pertencimento, né?
Que é muito presente.
Que é muito presente, porque a adoção, ela sempre existiu, gente, desde que o mundo é mundo. Se você quiser jogar quem for cristão, Jesus foi adotado. Quantas vezes já utilizei disso também como resposta, porque as pessoas ficavam falando de um jeito, não, Jesus também foi, e aí? Né? Eu trazia aquela tia que é bem, né, enfim. Então, assim, quando a gente fica trazendo a parentalidade, novas famílias, nunca, não existe essa questão de novas famílias, gente, porque... isso sempre existiu, assim como a adoção. Novas famílias, novas situações. A ausência, a falta de lei, nunca foi ausência de direito quando foi para regularizar tudo isso, sabe? E, infelizmente, assim como a adoção, né, o reflexo da família nada mais é do que uma mudança de uma sociedade. Então, assim, trazendo um pouquinho aqui o meu gancho aqui, né, que é a área que eu atuo, a gente fica, às vezes, preso na questão de um vínculo eterno, porque essa questão da gratitude, desse vínculo eterno, ela veio desde a nossa colonização, né? A gente foi uma colonização cristã, e a igreja ela foi muito perspicaz nisso, assim. Você tem que amar, você tem que ficar até ao final, até a eternidade. Né? Então, ficou nessa questão dessa obrigatoriedade. E, na realidade... a importância, você vê que toda vez, cada fala de cada uma, e que eu quero deixar muito exposto aqui, é a questão da afetividade. A gente, né, precisa ter afetividade. O nosso vínculo é a afetividade.
Eu queria pegar o gancho do que a Laura fala, e é muito real, gente, assim, é uma coisa que a gente discute muito dentro da psicologia também, né? Os filhos sim precisam ser adotados, né? Esses filhos precisam nascer para essa família, né? Psicologicamente, afetivamente, independente se eles são filhos biológicos, se eles chegam nessa família por outra via, através da via da adoção, né? Por exemplo. Tanto que a gente sabe, né, gente, que a parentalidade é uma questão à parte, mas a gente sabe que tem muitos filhos que dentro da própria família, mesmo sendo biológico, se sentem completos estranhos, né, não conseguem se integrar, não conseguem pertencer àquele grupo. Então, a gente sabe que esse senso de família, essa ideia de familiaridade, de pertencimento, ela não passa só pela consanguinidade, como a gente já tinha dito. É muito mais profundo, é muito mais complexo. E a gente precisa começar a questionar isso. Hoje em dia a gente vê muito movimento também, a gente está falando aí das toxicidades das relações, né? Do quanto as relações podem ser tóxicas. E cada dia mais a gente está ouvindo falar nessa toxicidade vindo dessas figuras centrais da nossa vida, pais que são super tóxicos na vida dos seus filhos, né? Pessoas ali centrais da família que são tóxicas, que magoam, que machucam, que passam por cima uns dos outros ao longo do processo ali de desenvolvimento familiar. E a gente não pode simplesmente naturalizar o sofrimento, naturalizar essas formas de toxicidade, porque são pais e mães, irmãos e tios. A gente precisa discutir as nossas estruturas familiares, né? Do contrário, a gente continua reproduzindo violência, continua reproduzindo toxicidade nos nossos relacionamentos quando a gente cresce.
E como sua fala é importante, sabe, Jair? Porque se a gente traz isso para o lado da família, a gente também tem que trazer isso para nossas instituições, né? A gente precisa ter política de prevenção, né? É essa importância também da adotiva, né? De alcançar, de estar abarcando mais e mais filhos adotados, né? Então, assim, é de extrema importância, porque o que que acontece? Se a gente pegar o ECA desde 89, ele já está muito atrasado, né? Em diversas situações. O direito para tratar das pessoas vulneráveis, né? Nós somos vulneráveis, né? Desde criança, nós estamos numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, precisa ter um olhar mais efetivo, porque o nosso sistema ainda é muito falho também, né? Para não ocorrer uma falência do sistema, precisa de mais psicólogos, mais servidores, mais locais de acolhimento, né? Para que haja de fato esse amparo e a prevenção, não só a prevenção biológica, como, né, Lari colocou lá no início, mas essa prevenção também de continuidade, né? E agora, quem sou eu? Como vai ser minha trajetória ali naquela família? Então, é muito importante, né? Acho que existem até projetos com crianças invisíveis e tudo mais, mas enfim, a gente precisa ter esse olhar com bastante carinho, né? Enquanto adotados aqui.
Porque a gente falou desse processo de encontrar a nossa própria história, mas é um bom recorte a gente pensar assim, qual que é a origem da adoção? Por que que a adoção acontece? E é isso, um adotivo, ele sempre vai carregar duas histórias, ele não é só a história adotiva, então ele é sangue e sobrenome ao mesmo tempo. E quando a gente olha a história da adoção, ela traz vários recortes. A adoção por si só, ela é ambivalente, né? Ela pode carregar uma história de escolha e de afeto e de desejo por essa criança que chega pela via adotiva, e também uma história muito complexa por trás. Por isso que não dá pra gente querer, tem vários debates adotivos assim sobre, ai, mas como contar essa história? Então, prefiro não contar porque é uma história pesada. Mas toda história de adoção, ela vai ser pesada. Ou ela vai ser uma história que nem a Gisa citou, de estupro, ou uma história de retirada compulsória do Estado, adoções que não deveriam acontecer, mas que aconteceram, criminalização da pobreza, acontece muito. Histórias de falta de desejo, histórias de violência, são várias histórias que fazem a adoção acontecer. A gente vai ter histórias de adoção de quem foi adotado bebê, a gente vai ter histórias de adoção de quem foi adotado criança ou adolescente, a gente vai ter adoção interracial, a gente tem vários recortes dentro da adoção E a própria história da adoção, porque assim, essa história do direito romano, da família, é um recorte de família. Porque no livro História Social da Criança Abandonada, por exemplo, quando você estuda o Brasil pré-colonização, que nem era Brasil, os povos indígenas não abandonavam os seus filhos, ou não tinha essa necessidade de migrar para um outro lugar, porque o cuidado é coletivo. Então, o que, que surge, o que faz surgir essa necessidade de migrar? Então, sim, chega com a colonização, um recorte dessa história de adoção. Então, a gente vai entendendo as origens, e se existem processos em que não há a necessidade de adoção, não é utópico a gente pensar um mundo melhor em que essa necessidade de adoção seja prevenida. E então a gente trazer sobre isso. Mas voltando um pouquinho do que a gente estava falando lá atrás, eu acho que o que ficou muito forte na nossa fala é uma outra ambivalência, que é quando a gente é mais novo, pelo menos eu sentia isso. Eu não queria me sentir diferente, porque quase todo mundo que eu conhecia era filho biológico ou filho de pais que tinham idades parecidas, assim, que eram automaticamente lidos como pais. Então, eu não queria me ver como diferente, eu queria fazer parte daquele grupinho dos iguais, só que, ao mesmo tempo, eu queria ter a minha história validada. Então, quando alguém me perguntava assim, quantos anos tem a sua mãe? E eu falava, minha mãe tem 60. E as pessoas me começavam a fazer conta, aquilo me incomodava muito. Porque quando eu era pequena, eu não conseguia falar, eu sou adotada, porque eu sabia que aquilo incomodava a minha mãe, porque ela não gostava muito que eu falava sobre aquilo. Lembro que no dia que ela me contou que eu era adotada, com 4 anos, no dia seguinte eu fui e falei, mãe, me conta essa história de novo. Ela falou, não, essa história é muito triste. Eu entendi, tipo, não posso pontuar muito sobre isso. Foi só quando eu estava ficando adolescente que, quando as pessoas me perguntavam, eu já automaticamente respondia, é porque eu sou adotada. E aquilo me dava uma sensação de alívio, que não era mais estranhamento, é só um tipo diferente de história. E é uma sensação que eu tive quando eu encontro outros adotivos. Quando eu encontro a Jéssica, foi muito forte essa sensação de estar entre iguais, que eu não precisava ter que ficar, né, que nem a gente contou aqui antes, pisando em ovo com medo de ser lida como ingrata, ou tipo, nossa, diante de tantos problemas no mundo, você tem curiosidade sobre a sua história? Sim, tenho, porque isso é vital. Tem gente tirando cidadania italiana hoje porque quer saber sobre o antepassado, uma coisa tão comum, mas para a gente isso é criticado. Eu não sei vocês, mas eu acho que sim, muitos adotivos que eu conversei passou por isso, de estar andando na rua e olhar as pessoas e se questionar, tipo, será se essa pessoa pode ser meu parente ou conhece alguém, o que isso significa? Então, eu acho que isso também pauta o debate adotivo. Enquanto a gente tem uma certa idade, eu acho que talvez a gente quer se ver apenas como filho, não quer se ver como diferente. Mas em algum dado momento, a gente precisa dessa identidade adotiva para a gente se sentir em paz, assim, sem medo de falar, sem medo de ser mal interpretado. Então, eu acho que passa um pouquinho por aí.
E a gente também romantiza muito a nossa própria história, né? De certa forma, porque eu tiro por mim. Eu criei várias situações na minha cabeça, assim. A empregada da casa de minha mãe, o que aconteceu? Será que meu pai teve um caso e tive eu? Sabe, tipo, eu criei várias situações. Será que eu fui fruto de um amor, tipo, proibido e que ela teve que me dar de alguma forma? E até a gente cair na realidade, né, de muitas estatísticas, né? Não, pô, foi um estupro pelo cunhado e tudo mais, enfim. E aí você fala, opa, não foi nada daquilo, né? E é isso, encontrar vocês aqui, tá falando sobre a adoção é muito importante, assim, para mim, eu acredito que vai ser importante para quem esteja, né, ouvindo aqui também. E, gente, só gratidão aqui, acho que está passando tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, assim, acho que a gente começa a olhar para o nosso eu aqui, né, e vai lembrando nossa história de pequenininha, como é que era em relação ao outro. Hoje eu consigo falar mais abertamente porque eu me identifico com vocês, com as pessoas da adotiva, e que felicidade desse encontro, de verdade. Eu não me canso de agradecer e falar sempre.
Com certeza. Nossa, eu acho que vai ser para todo mundo, assim, um espaço de troca, mais um espaço de fala que a gente está precisando, porque precisamos falar mais, senão abre esse espaço para essa romantização. E eu aprendi que tudo que a gente não fala, a gente também está falando sobre, né? A gente está falando que aquilo não pode ser falado. Então, bora falar mais, porque é trocando e vendo as experiências dos outros e outras perspectivas que a gente vai crescendo, construindo junto e aprendendo. Então, a gente hoje pincelou um pouco, né? É só o começo dessa história, porque eu acho também que muita gente que não é adotiva ou que não tem contato com adotivos, que vai ouvir a gente, vai pensar assim, caramba, é um mundo, né? Nem pensei que tinha esses desdobramentos, essas ramificações, né? Tanta questão aí para falar, mas ué, que tem tanto para falar sobre adoção? Dá para fazer um episódio só e pronto, né? Não é bem assim, né? Como a Lari já começou a dar uns spoilers aí, a gente vai falar sobre adoção aberta, sobre adoção tardia, sobre adoção interracial, adoção legal, adoção brasileira, enfim, é realmente muito assunto para a gente falar e estamos abertas às suas sugestões, críticas, dúvidas, comentários, enfim, a parte blogueira aqui da história do curte, compartilha, se inscreve no canal. Quem quiser seguir a gente é @adotivas no Instagram. E vocês podem mandar suas sugestões pra gente ir construindo todo mundo junto aqui.
Esse além podcast. Das sugestões, mandem as histórias também, gente. Podem dizer
suas
pra
histórias.
Gente, dialogar com a gente, conversa com a gente, mandem que a gente vai adorar ler. E se vocês permitirem, compartilhar aqui também pra gente entender um pouquinho mais como que é essa vida adotiva por aí, né?
É isso aí, vamos construindo todo mundo junto, de pouquinho em pouquinho, esse espaço de fala aqui. Tão importante.
Vamos sim, pessoal. Vai ser uma alegria receber a história de vocês. Esse espaço é nosso. Vamos juntos.
Vamos todos juntos, todas juntas, nesse espaço tão maravilhoso da política do não silenciamento. Venha aqui para esse podcast. Só venha falar que nem a galera aqui da Bahia. Só venha, meu rei. E tá tudo certo. Sintam-se acolhidos e acolhidas.
É isso, gente. Esse foi o Adotivas. Até o próximo episódio.
Tchau!
Até o próximo!
Até o próximo! Beijo!